Destaques do Jornal da Aurora de hoje.
Rede Pública Municipal Laboratórios de Informática recebem doação de 68 computadores. Equipamentos foram entregues pela direção da empresa Sulmac Marel.
Promotor de Justiça, Dr. Cláudio da Silva Leiria, fala sobre o período pré-15 de novembro, quando milhares vão às urnas para escolher os candidatos para Executivo e Legislativo, gestão 2021-2024.
Atenção, pais e responsáveis. Em outubro, tem vacina contra a poliomielite em Guaporé.
Tarso Zene e Silvio Bedin recebem do arcebispo Dom Rodolfo Luiz Weber o Ministério do Acolitato em celebração que acontece neste sábado na Igreja Matriz.
SCAB de Serafina Corrêa realiza treinamento interno de capacitação de voluntários. Matheus Fornari, consultor de segurança credenciado, foi o responsável pelas atividades.
Estas e outras informações você confere só aqui no Jornal da Aurora.
Um programa tradicional, mas que se renova todo dia. Dinamismo, credibilidade, informação na medida certa. A partir de agora no seu rádio, Jornal da Aurora.
Agora é 7:07. Olá, muito boa tarde. É um prazer estarmos juntos nesta sexta-feira.
Boa tarde. Hoje, 25 de setembro.
Com tempo ensolarado em Guaporé e região, temperatura em 27 graus e 8 décimos.
38ª semana, passaram-se 269 dias, faltam 97 para 2021.
Estação Primavera, Lua Nova.
Santo do dia, Santa Aurélia.
Confira no Jornal da Aurora os indicadores econômicos e os preços dos produtos agrícolas.
O dólar comercial está cotado em R$ 5,57, poupança 0,11%, TJLP 4,91%, a taxa Selic 2% e o grama do ouro R$ 334,40.
Cotações agropecuárias, saca do milho R$ 54,90, saca da soja R$ 134,75, suíno tipo carne R$ 5,30 o quilo, preços médios praticados na região.
Notícias da Paróquia Santo Antônio de Guaporé.
Às 15 horas, missa na comunidade São José, linha Fernando Abbott, e às 19 horas, missa na Matriz Santo Antônio.
No Jornal da Aurora, você acompanha a previsão do tempo.
Previsão do tempo direto da Somar Meteorologia com Kátia Valente. Olá.
Olá, ouvintes da Rádio Aurora. A semana vai terminando com o céu claro, assim como começou a semana devido à presença da massa de ar seco. Porém, com relação às temperaturas, bem diferente. Já faz calor na tarde desta sexta-feira, principalmente. A semana começou fria, o início da primavera foi frio, mas agora as temperaturas são bastante elevadas. As máximas nesta tarde oscilam entre 26 e 28 graus por aqui. E a expectativa é de que os ventos sigam soprando de norte e noroeste, trazendo ar quente para a nossa região. Mas o tempo muda e já muda a partir deste sábado. Ainda que por aqui, a maior parte do sábado será de sol e calor ainda predominando. É mais para o final do dia que a nebulosidade vai crescendo à medida em que as instabilidades vão se deslocando pelo estado. E aí na noite de sábado, podemos ter chuvas associadas a temporais. E no domingo também, o tempo é bastante fechado, chuvas e com condições para novos temporais por aqui. Da Somar Meteorologia, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente.
O que acontece no seu mundo passa primeiro pelos microfones do Jornal da Aurora. Trânsito, política, cultura, eventos, segurança pública. Fatos marcantes são nossa pauta do dia. Jornal da Aurora. Jornalismo em tempo real no ar.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Em incentivar e apoiar projetos locais, reinvestir os recursos nas comunidades, fomentar as atividades econômicas dos associados, gerando mais renda, desenvolvimento e oportunidade para as pessoas que vivem aqui. É assim a forma de atuação do Sicredi. Uma região melhor, a gente faz juntos. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Dores nas articulações, osteoporose, artrose, dores nas costas, fraturas em geral? Os doutores Matheus Salete, Mário Augusto e Luiz Augusto realizam atendimentos ortopédicos e traumatológicos completos com qualidade e seriedade. Valores especiais em todos os convênios. Agende pelo 3443-5979.
Agora 12 horas 11 minutos, vamos falar sobre as eleições 2020.
Conversar com o promotor de justiça da comarca aqui de Guaporé, Dr. Cláudio da Silva Leiria. Nosso bom dia, prazer em conversar comigo na programação da Aurora. Me parece, pela pandemia e também pelo momento que a gente vive aí nos últimos tempos, que será uma campanha mais direcionada para as mídias digitais. Pode tudo ou tem lá suas regras também nas redes sociais?
Nós temos, na verdade, bastante regras aí nas redes sociais, né? Temos regras aí quanto ao início da campanha, por exemplo, né? Só podemos ter a campanha aí depois do dia 26 de setembro, né? Então, qualquer forma de propaganda, né, de campanha pela internet ou por outros meios também, ela é proibida, né? Mas os candidatos, a partir depois do dia 26, podem fazer aí a sua campanha pela internet. Os candidatos podem fazer propaganda aí pelo WhatsApp, por Telegram, né, por e-mail, né, para aquelas pessoas que estão na lista de contatos dos partidos, né, e dos candidatos, né. Os partidos não podem, por exemplo, comprar cadastros, né, para fazer aí essa divulgação, né? Temos também restrições aí quanto à empresa e eleitores, que não podem fazer aí o chamado impulsionamento de conteúdo. Os candidatos podem, só os candidatos, os partidos, as coligações podem fazer esse impulsionamento, né? Mas mediante conta oficial do partido, conta oficial do candidato, né? Ou conta oficial aí da coligação, né? Impulsionamento é aquela situação que você compra lá com o provedor as palavras-chave, por exemplo, né? Você paga, né, para que sua mensagem tenha uma visibilidade maior, né? Todo mundo, quando acessa o Google, qualquer coisa que vai pesquisar, né, quem é que aparece primeiro ali, né? Aquelas empresas ali, elas não aparecem ali por acaso, né? Aquilo ali é uma propaganda paga, né? A empresa paga lá para que o seu anúncio apareça em primeiro lugar quando você faz as buscas, né? Aquilo é um impulsionamento ali de conteúdo, né? Isso aí os partidos, candidatos e coligações podem fazer, né? Claro que tem que haver uma prestação de contas, né? Temos que ter cuidado com algumas situações. Recentemente o TSE proibiu os chamados live-mícios na campanha, né? Foi uma decisão do dia 28 de agosto, se não me falha a memória, né? Um partido, o PSOL, se eu não me engano, tinha feito uma consulta ao TSE, né, sobre a questão dos live-mícios, né? E o Tribunal Superior Eleitoral, por unanimidade, né, disse que não, né, os candidatos não podem aí participar, né, de lives, né, com artistas para a campanha. Se adotou aí o mesmo raciocínio, né, da proibição dos showmícios, né? Então não pode showmício, também não pode aí a livemício, né? Então isso aí é uma coisa que os candidatos têm que tomar cuidado. Outra situação também, o telemarketing é proibido, né? Isso é uma outra situação que os candidatos aí têm que cuidar. Voltando um pouquinho para a questão da campanha na internet, como eu disse, os candidatos podem fazer propaganda por WhatsApp, né, claro, e por suas contas oficiais, né, de partido, coligação, por Telegram, por e-mail, né, e outras redes sociais, né, só que essas propagandas, elas têm que ter um mecanismo da pessoa poder cancelar o recebimento aí dessas mensagens, né, tem que ter uma opção de descadastramento fácil para o eleitor, né? O eleitor, não quero receber a campanha, né, desse candidato, desse partido, né? Ele pode aí, então, fazer o descadastramento, aí o partido, coligação, candidato, tem até 48 horas aí para fazer esse descadastramento aí, sob pena de pagamento de multa, né? Quanto ao eleitor em si, né, não há nenhum problema, né, do eleitor partilhar aí propaganda, né, de modo consensual ou privado aí com grupos restritos de participantes. Quero mandar para o meu amigo, quero mandar para o meu pai, quero mandar para, né, alguém das minhas relações, né, isso aí o eleitor pode fazer, ele está livre, né, está dentro do espaço aí de livre convencimento dele, né, isso é uma coisa que o eleitor pode fazer. Os partidos também têm que se recordar que não se pode contratar funcionamento para propaganda negativa. Já pode fazer lá a propaganda dele, né, mas não pode fazer uma propaganda de críticas e ataques ali a adversários, né? Então, isso é uma situação que tem que se cuidar aí quando se trata de impulsionamento. Os candidatos, como eu disse, eles têm de usar a sua própria lista de contatos, né? Não pode, por exemplo, contratar uma empresa, né, para fazer aí esse tipo de serviço, né? Todos sabemos aí que nas últimas eleições aí tivemos uma série de problemas aí de disparos em massas, né, de robôs, de empresas vendendo cadastros, né? Então são todas situações que foram observadas pelo Tribunal Superior Eleitoral ao editar aí essas resoluções que tratam da propaganda na internet, né?
Agora, doutor, falando nessa questão, cada eleição é uma eleição, principalmente nas regras do jogo, mas a gente tem visto que cada vez nós temos um meio ambiente sendo preservado, com menos papéis sendo utilizados, aquele boca a boca que funciona, claro que nessa vai ser um pouco diferente, mas a questão de panfletos, outdoors, de cabos eleitorais agitando bandeiras próximas aos locais de votação. Uma rápida explanação, claro que a gente vai voltar a falar mais adiante. O que pode, o que não pode na questão dos santinhos, cabos eleitorais, entre outros, distribuição de brindes, alto-falantes nas ruas, o que pode, o que não pode, só para dar já uma preliminar para os candidatos.
Um panorama geral, cabos eleitorais, né? Os partidos podem aí contratar cabos eleitorais, claro, eles vão ter que ver se tem os recursos, se realmente vale a pena, né, fazer isso aí, ter pessoas circulando, né, para fazer esse tipo de trabalho. Muitas vezes os partidos se contentam aí com o trabalho dos simpatizantes, dos filiados, né, mas se houver contratação, né, é claro, isso tem que ser respeitado aí alguns critérios, né, isso aí é conforme a quantidade de eleitores, né, do município, né, não pode alguém aqui em Guaporé contratar 1.000 cabos eleitorais, por exemplo, botar um número absurdo, né, seria uma coisa que desigualaria aí as eleições, né. O uso de alto-falantes, aí, amplificadores de som, eles são permitidos a partir do dia 27 de setembro, que é quando começa aí a campanha eleitoral, né, eles vai até 14 de novembro, que é a véspera das eleições, o período é das 8 horas até às 22 horas, né, aqueles carros de som têm aquelas vedações de não poder circular a menos de 200 metros de sede de poder, né, do judiciário, de hospitais, né, de outras. Nessa parte a legislação ela se manteve praticamente inalterada, né, então, claro, tudo é bom senso. Em cidades pequenas, muitas vezes, você está a 200 metros em qualquer um desses lugares, praticamente, né. Então, uma coisa que os partidos tomarem bastante cuidados, né? Então, sede do Poder Executivo, sede do Legislativo, quartel, hospital, escola, teria que guardar pelo menos uma distância de 200 metros. Os outdoors, eles são proibidos, né? Mesmo o outdoor eletrônico, muitas vezes tem aqueles painéis luminosos nas cidades, né? Então, aquele tipo de propaganda ali por painéis, ele também está proibido. Também é proibido aí a justaposição aí de cartazes que dê um efeito de outdoor, né? Você empilhar vários cartazes lado a lado aí não pode causar aquele efeito outdoor. A distribuição de brindes estão vedadas, né? Qualquer tipo de brinde. Não pode dar um chaveirinho para o eleitor, né, que se for ver é um bem de pequeno valor. Não pode dar uma caneta para o eleitor, né, que é um bem de pequeno valor, né? Vamos dizer, a legislação ela é bem rigorosa nesses termos, ou seja, você não pode dar nada aí que possa configurar, né, alguma vantagem ao eleitor, né? Imagina bens maiores ainda. Então mesmo essas coisas ínfimas aí, elas são proibidas justamente para não viciar, né, a vontade do eleitor. Evidentemente, se o eleitor recebendo aquilo, ele vai ficar grato, né, ao candidato e vai tender a votar. Então isso é uma situação aí que vai desequilibrar a eleição. Falando do eleitor, ficou praticamente restrita a propaganda aí em bens privados, né? Isso é uma situação que o eleitor, pessoa, deve se atentar, né? Não pode hoje mais, por exemplo, pintar nome de candidato em muros. No muro da minha casa eu não posso lá deixar ninguém, não pode ter propaganda no meu muro, eu não posso transformar minha casa num comitê, vamos dizer assim. Né? Hoje tudo que a legislação permite aí é a pessoa colocar, né, um cartaz aí de propaganda, né, na janela da sua casa, né, no vidro da janela lá, desde que não passe, né, 50 por 50 centímetros. Né? Então, uma propaganda bastante discreta, né, e só lá no vidro da janela, né, que o eleitor vai poder utilizar. Claro, vai poder botar lá no seu carro, querendo, aqueles adesivos micro perfurados, como se diz, né, que não impede a visibilidade, também meio metro quadrado, o eleitor poderia colocar também lá o adesivo na sua moto, né, na sua bicicleta, se quiser, isso o eleitor pode fazer, né, mas tirando essas situações aí desses veículos, né, que eu mencionei, e dessa propaganda lá na janela da casa, né, o eleitor não pode ter muro pintado. Então essa é uma situação que o eleitor vai ter que se dar bastante conta. Outra situação importante, outra proibição, né? É proibido fazer propaganda de qualquer natureza, né? Pintura, placa, faixa, cavalete, boneco, em locais, né, que a lei ela equipara a espaços que são frequentados aí pelo público. Né? Então, isso vale aí para algum clube, para alguma loja, para algum restaurante, para algum bar, ou seja, o comerciante lá não pode ter propaganda de candidatos lá dentro do seu bar, por exemplo, ah, mas o bar é meu, minha propriedade, não interessa. Né? Como é um lugar a que o público tem acesso, né, que é um bar, que é um restaurante, que é uma loja, né, então esse comerciante aí vai ter que se policiar, né, para não fazer propaganda eleitoral. Muitas vezes alguns deixam lá, perto do caixa de pagamento, alguns panfletinhos. Né? Esse é um tipo de situação que a legislação veda. Né? Então não pode fazer propaganda aí nesses locais públicos, não pode fazer propaganda dentro de escola, por exemplo. Né, escolas fechadas agora, mas se tivessem abertas, nós poderíamos lá fazer propaganda nesses locais públicos. Então, isso é uma coisa que o comerciante vai ter que se dar conta ali, que ele não, que o estabelecimento dele não pode ter propaganda lá dentro. Então, é uma coisa bastante importante que o comerciante vai ter que atentar. Né?
Obrigado, promotor de justiça, Dr. Cláudio da Silva Leiria. Lembrando que eleições 2020, na Aurora, 107.1, acompanhando todo este processo até o dia 15 de novembro. Amanhã no Repórter Aurora nós vamos ter mais informações sobre o pleito eleitoral, com a participação de advogados que irão falar um pouco sobre esse processo de prestação de contas, também questões financeiras, o que pode, o que não pode, entre os candidatos, partidos políticos e eleitores. Na sequência, o destaque para a rede pública municipal, laboratórios de informática recebem doação de 68 computadores.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Agora 12 horas 27 minutos.
No Jornal da Aurora, em pauta, segurança pública.
12 horas 27 minutos e meio, os destaques da segurança, os voluntários do Serviço Civil Auxiliar de Bombeiro de Serafina realizaram mais duas atividades emergenciais ao longo da semana. A equipe efetuou a remoção de uma árvore de grande porte com risco iminente de queda em um imóvel e retirou um enxame de abelha de um telhado de uma residência. A primeira ação emergencial aconteceu no bairro Bela Vista. Os voluntários, com autorização obtida na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, cortaram uma árvore de grande porte que estava ofertando risco para a estrutura física da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI. A guarnição, composta pelo coordenador Pereira e pelo colega Dallagnol, retiraram o arbusto com apoio de um cesto elevatório. A outra atividade aconteceu no bairro de Costa. A equipe foi acionada por munícipes para a retirada de um enxame de abelha que havia se instalado no telhado de um imóvel. Os voluntários, ao chegar na residência, entraram em contato com apicultores. Com roupas apropriadas e conhecedores da situação, eles retiraram o enxame que estava incomodando os moradores da casa e os vizinhos.
Ainda na área da segurança pública, estar preparado para toda e qualquer situação de urgência e emergência, em especial quando a prioridade é salvar vidas. É um dos objetivos principais daqueles que se dispõem a atuar nas áreas da segurança e da saúde. Capacitar os voluntários foi uma das atividades realizadas pela coordenação do Serviço Civil Auxiliar Bombeiro de Serafina Corrêa. Com a temática voltada ao combate a incêndio, respeitando todas as regras sanitárias exigidas pelos decretos e normativas estaduais e municipais, a equipe do SCAB recebeu instruções teóricas de um consultor de segurança que é credenciado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul, Matheus Fornari. O treinamento aconteceu na zona rural do município. Após todas as explicações, os voluntários foram a campo para atividades práticas, sendo instruídos pelo coordenador Pereira e demais chefes da guarnição. Os 23 bombeiros civis de Serafina Corrêa, entre eles profissionais da saúde e de outras áreas, contam com dois caminhões de combate a incêndio, uma viatura de apoio para as ocorrências e uma ambulância. A equipe do SCAB está 24 horas à disposição da comunidade para todo atendimento de urgência e emergência, nas mais diversas áreas, através do telefone 996-600193. A turma de civis atua em conformidade com as novas determinações do governo do estado e colabora no apoio ao Corpo de Bombeiros Militar de Guaporé, sempre que necessário.
12 horas 30 minutos, vamos falar ainda na área da segurança pública, mas agora com a ação Criança Feliz, que tem o objetivo de proporcionar alegria às crianças em vulnerabilidade social na comemoração ao Dia da Criança. O 4º Pelotão da Brigada Militar de Guaporé, comandado pelo Tenente Júlio César de Oliveira Greff, aderiu à campanha solidária, promovida pelos policiais militares que atuam no PROERD. A ação busca arrecadar brinquedos, livros infantis e jogos, esses em bom estado de conservação. Máscaras de proteção com tamanho especial para os pequenos também estão na lista de doações. Atividade que em Guaporé está sendo coordenada pela Sargento Marinês, instrutora capacitada para atividade educacional repassada pelo PROERD. Conforme a policial, todos os donativos arrecadados serão destinados para as crianças e também entidades assistenciais, associações e organizações não governamentais que cuidam de menores, em especial nos bairros Vila Verde e Nossa Senhora da Paz. Para que a comunidade possa ser solidária, diversos pontos de coleta foram distribuídos pelos estabelecimentos comerciais da cidade. As doações de máscaras, brinquedos, livros infantis e jogos podem ser feitas até o dia 9 de outubro, data em que nós teremos a entrega para as crianças.
Na área da saúde, atenção pais e responsáveis, porque nós teremos a vacinação contra a poliomielite aqui em Guaporé. O Programa Nacional de Imunizações vai realizar de 5 a 30 de outubro a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomielite, a paralisia infantil. E também a Campanha Nacional de Multivacinação vai servir para a atualização da caderneta de vacinação das crianças e adolescentes até os 15 anos. Em Guaporé, essa ação vai acontecer nas unidades de saúde e os horários serão divulgados. Atenção para as orientações. Com a preocupação de evitar a aglomeração e o contágio pelo coronavírus, medidas são tomadas de maneira bem ampla. O uso da máscara, obrigatório, mesmo na parte externa do posto ou na rua. As crianças devem ir até um posto somente com um acompanhante, então não adianta ir com vários acompanhantes. É importante que apenas uma pessoa leve a criança ou o jovem. Manter o distanciamento, respeitar a marcação dos lugares, ou também quem for de carro deve aguardar dentro do veículo, vai receber uma senha e será também chamado por ordem de senha. Fazer uso do álcool gel ao chegar e após a vacinação, esse álcool gel estará disponível na entrada do posto de saúde. Crianças de 1 ano, 2 anos, 3 anos e 4 anos vão receber a dose da poliovo após a avaliação de todo o esquema vacinal. A partir dos 5 anos até os 15 anos, todos devem comparecer às unidades para atualização do calendário. Adolescentes, por exemplo, para ver se receberam HPV e demais vacinas. Crianças de 0 a 6 meses, o responsável primeiro deve procurar uma unidade com o cartão vacinal e, posteriormente, ir até o posto com a criança. O comparecimento de todas as faixas etárias, 1 ano até 15 anos de idade, é obrigatório para revisão do cartão de vacinas. No interior, é necessário que entrem em contato pelo 3443-4280 para conversar com a enfermeira Francine para orientações. Adolescentes devem se dirigir ao local determinado na unidade de saúde com apenas um acompanhante e com o cartão de vacinas. Quem estiver com o coronavírus ou com sintomas deverá ter o agendamento da vacinação após o período. Então, é necessário ligar para o posto para o agendamento. A vacina vai ser disponibilizada depois do período de isolamento. Vacinar é proteger e quem ama, protege.
Vamos falar na rede pública municipal de ensino. Laboratório de informática vão receber 68 computadores. Equipamentos foram entregues pela direção da empresa Sulmac Marel para a secretária municipal de educação, Veridiana Tonini.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Aurora. É com muita satisfação, sim, que nós podemos compartilhar com a nossa comunidade de alguns avanços na educação pública, mesmo nesse momento de pandemia, em que, de certa forma, nós estamos, eu não digo parados, nós estamos trabalhando muito, né, apenas não com aulas presenciais, mas com aulas remotas e, neste momento, com muitos investimentos, aproveitando esse momento que as escolas estão fechadas, buscando melhorar os espaços físicos, a parte tecnológica, adquirindo alguns equipamentos importantes, enfim. Mas o que nós queremos nesse momento rapidamente compartilhar com a comunidade, as parcerias também que nós construímos ao longo desses 4 anos. E a gente sabe da importância das empresas no nosso município, dos parceiros, das entidades. E nesse momento, a nossa alegria é dizer que, no momento de pandemia, no momento que nós precisamos tanto de recursos tecnológicos para os nossos alunos e professores, nós recebemos nesta semana 68 equipamentos tecnológicos de ponta, digamos assim, da empresa Sulmac, empresa consolidada no nosso município, uma empresa que nos dá orgulho, sim, porque ela sempre é parceira em várias ações. E nesse momento, junto à Secretaria de Educação, nós conseguimos, então, uma doação de 68 computadores, né? Esses HDs que vão nos ajudar muito, e o município, em contrapartida, vai comprar os monitores para equipar. Nós teremos 4 laboratórios nas nossas escolas, laboratórios super equipados, porque já havíamos comprado alguns notes para buscar nesse momento de retomada e pensando numa retomada das aulas presenciais em algum momento, a partir do mês de outubro, quem sabe novembro, nós possamos oferecer aos nossos alunos, aos nossos professores, né, aos nossos profissionais de educação, laboratórios realmente que atendam esses novos tempos. E esse novo tempo exige isso. Então, era com muita alegria que nós recebemos. A equipe da SME, a administração municipal, recebeu como doação da empresa Sulmac. Então, fica aqui o nosso registro, o nosso agradecimento e a certeza de que quando nós temos parcerias e a comunidade enxerga e tem como prioridade também as empresas, a educação, como algo importante, nós construímos muitas ações. E nessas ações educativas, nós podemos, nesse momento de pandemia, contar com a empresa Sulmac. Agradeço o espaço, Eduardo, e em breve nós vamos compartilhar com vocês outras conquistas da nossa rede municipal de educação. Obrigada e um ótimo dia.
Obrigado. Agora 12 horas 38 minutos. Na sequência, a gente vai destacar a religiosidade.
Você está acompanhando o Jornal da Aurora.
Notícias da cidade e região no oferecimento Belmondo, materiais de construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.
Autotradição, sua casa, Volkswagen para Guaporé e região.
Incentivar e apoiar projetos locais. Reinvestir os recursos nas comunidades. Fomentar as atividades econômicas dos associados, gerando mais renda, desenvolvimento e oportunidade para as pessoas que vivem aqui. É assim a forma de atuação do Sicredi. Uma região melhor, a gente faz juntos. Sicredi, gente que coopera, cresce.
Rosseto Pneus, borracharia, balanceamento e geometria laser. Venha conferir nossas promoções. Telefone 3443-1311.
Casa do Agricultor, valorize o que é seu. Compre na Casa do Agricultor.
Inovar Incorporações, sinal de bons negócios. Telefone 54-3342-5472.
Dores nas articulações, osteoporose, artrose, dores nas costas, fraturas em geral? Os doutores Matheus Salete, Mário Augusto e Luiz Augusto realizam atendimentos ortopédicos e traumatológicos completos com qualidade e seriedade. Valores especiais em todos os convênios. Agende pelo 3443-5979.
12 horas 44 minutos, vamos falar sobre religiosidade em cerimônia que será realizada amanhã na Igreja Matriz, às 18 horas. O arcebispo metropolitano de Passo Fundo, Dom Rodolfo Luiz Weber, irá conferir a instituição do Ministério do Acolitato a Tárcio Zene e Silvio Bedin, que estarão dando mais um passo em preparação ao diaconato permanente na comunidade católica. Ambos fazem parte de um grupo de lideranças da Arquidiocese que, após realizarem 3 anos consecutivos de estudos de teologia na Escola São Lourenço de Erechim e terem sido aprovados nos escrutínios realizados nas respectivas comunidades, neste ano estarão realizando mais um rito de admissão à Ordem do Diaconato. Silvio Bedin falou um pouco sobre o diaconato permanente e a celebração que acontece amanhã.
É, de fato, já é um processo longo, né, Eduardo? Nós iniciamos a Escola do Diaconato, a partir de convites que nos foram feitos, em 2017, no começo daquele ano. E durante 3 anos, o Tarso e eu, nós fizemos a escola teológica, lá em Erechim. Quinzenalmente, nós nos dirigíamos até Erechim para fazer a Escola do Diaconato. 3 anos de estudos concluídos no final do ano passado. A Arquidiocese está constituindo a primeira turma de diáconos permanentes, que é uma inspiração que vem, sim, desde as origens da Igreja, mas que foi recuperado pelo Concílio Vaticano II, que aconteceu na década de 60, que orientou as igrejas particulares a assumirem, a resgatarem o diaconato permanente para os serviços da caridade como ênfase principal na missão do diácono. Não tanto para o serviço do altar, mas para o serviço daquilo que nós chamamos na Igreja de pastorais sociais. Estar inserindo do mundo na vida, inseridos nas realidades as mais diversas, onde está o povo, onde estão as comunidades. Então, nós somos da primeira turma, e neste ano de 2020, nós estamos fazendo o processo gradual de preparação e, digamos assim, de instituição dos diversos ministérios. O primeiro deles aconteceu em março, aqui na nossa Igreja Matriz, com a instituição do Ministério de Leitor. E agora, passados 6 meses, que é o tempo que o direito canônico prevê, entre uma instituição e outra, nós teremos a segunda parte, que é a instituição no Ministério do Acolitato. E depois, então, o terceiro passo, sim, aí é a ordenação no diaconato permanente, que deverá acontecer em meados do próximo ano, aqui em Guaporé.
Houve algum prejuízo, professor Silvio, com a pandemia nesse estudo no diaconato permanente, ou isso não influenciou tanto a sua atividade quanto a do Tarso?
Veja, nós estamos, tanto o Tarso como eu, por orientação do nosso pároco, padre Pedro, realizando os estágios pastorais, que é uma exigência, uma orientação que vem da Arquidiocese. Eu, pessoalmente, estou fazendo, desde março, o estágio pastoral na comunidade de Santo André, aqui na nossa comunidade, todo domingo, ou participando da celebração eucarística com a presença do padre, ou então eu mesmo fazendo a celebração da palavra, que reúne a comunidade, que alimenta a comunidade na fé e no compromisso com a vida. Então, sim, teve domingo que não foi possível, em razão das orientações sanitárias das nossas autoridades. Mas, quero dizer que muitas vezes estive, como por exemplo domingo passado, e desde agosto a gente retomou praticamente todos os domingos a presença lá. Mas é evidente que houve prejuízo, porque no nosso plano pastoral nós havíamos definido inúmeras ações nas comunidades, tanto o Tarso quanto eu, para realizar isso que se chama de um estágio preparatório. Então, infelizmente, mas, digamos assim, limitou, condicionou, sem dúvida, mas não impediu que a gente fizesse o processo que agora está em pleno andamento.
Não tirou o brilho, né, doutor?
Eu digo assim, eu me sinto muito gratificado. Eu fui muito bem recebido na comunidade de Santo André. As lideranças me acolheram, me receberam e estão lá presentes para acompanhar o nosso estágio. E, então, tem sido uma experiência muito gratificante. E eu penso que isso é o mais importante, a comunidade perceber o valor e dar sentido e dar apoio a essa novidade que está acontecendo na nossa igreja. Todo mundo sabe que mais dia, menos dias, a igreja vai precisar passar por um processo de mudança na questão do sacramento da ordem. E a inclusão de diáconos permanentes é uma das alternativas, né, que já, digamos assim, está contemplada no direito canônico. Então, já há um consenso de que o diácono permanente, que via de regra são homens casados para o trabalho pastoral, é uma alternativa possível, viável e necessária na caminhada da igreja. Com que finalidade? Para animar a pastoral, para ser presença nas comunidades e promover o cultivo da fé no contexto da vida.
A celebração acontece amanhã às 18 horas na Igreja Matriz Santo Antônio, aqui de Guaporé.
Aqui o Jornal da Aurora. Amanhã teremos o repórter Aurora a partir de 15 para as 10 com a nossa rodada semanal de entrevistas no ar.
Produção Central Jornalismo, Supervisão Geral, Diogo Lazzarotto.
Encerra aqui o Jornal da Aurora. Acompanhe agora o correspondente Ipiranga, Rede Gaúcha Sat.
Um oferecimento Belmondo Materiais de Construção. Quem constrói com essa empresa, constrói com certeza.